Vamos então dar início à nossa audição, que está programada. Trata-se da audição do Dr. Ricardo Gonçalves, anterior gestor da Santa Casa Global. Ela é motivada por um requerimento aprovado de iniciativa do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e a grelha é aquela que já foi das anteriores audiências, mas que eu passo a relembrar. A primeira intervenção é para apresentação do requerimento, no tempo de 5 minutos, e compete ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. De seguida, há a intervenção inicial, por parte do Dr. Ricardo Gonçalves, no tempo de 10 minutos. Seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, num tempo de referência de, se falarem todos, de 35 minutos. E a intervenção final, que é uma resposta conjunta às questões levantadas, suscitadas pelos grupos parlamentares, por parte do Dr. Ricardo Gonçalves, num tempo idêntico aos grupos parlamentares, isto é, um tempo de referência de 35 minutos. Portanto, uma previsão de 1 hora e 25 minutos. E, assim sendo, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, para a apresentação do requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradeço a presença do Dr. Ricardo Gonçalves e da disponibilidade para responder às nossas questões. Eu, nesta intervenção inicial, não vou, obviamente, alongar muito, porque o requerimento é um requerimento que pressupõe a vinda de um conjunto de personalidades e personalidades essas que tiveram responsabilidades diretas na gestão da Santa Casa da Misericórdia, do processo de internacionalização e da tutela. Vou só fazer um breve enquadramento daquilo que são os objetivos que nós temos e que tivemos com a apresentação deste requerimento e que temos com este conjunto de audições. Desde logo, sabemos que este processo de internacionalização apresenta já prejuízos que se estimam serem superiores a 50 milhões de euros e, portanto, tendo sido um processo que correu francamente mal. Há um conjunto de contradições que ainda não foram, no fundo, dirimidas nem clarificadas quanto às várias versões sobre o conhecimento ou não do nível de detalhe deste processo de internacionalização, e há também a preocupação que é partilhada com a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia e a ausência de uma estratégia efetiva de futuro. No caso do Dr. Ricardo Gonçalves, além daquilo que vamos querer apurar, depois eu farei as perguntas que, mais em detalhe, mas há desde logo duas situações que nos preocupam. O grau de fiabilidade nas decisões de investimentos que foram feitos, ao nível da análise de riscos, ao nível das due diligence que foram solicitadas e analisadas, que conclusões é que se chegou, e há também a questão depois da demissão que foi feita pela tutela, neste caso pela Santa Casa da Misericórdia, e que dá origem a um conjunto alargado de considerações e de tentativas de esclarecimento por parte do Dr. Ricardo Gonçalves, que muitas vezes colidem com essas suas explicações, colidem com as versões obtidas, ou pelo menos com as fundamentações para essa demissão. E, portanto, nós recebemos também um documento que nos foi submetido com um conjunto de pontos em que há essas divergências e depois eu também iria perguntar mais em concreto sobre algumas delas e concretamente sobre os vários passos que foram feitos no âmbito deste processo de internacionalização, nomeadamente com a compra das participações por parte da Santa Casa Global, os negócios que foram desenvolvidos no Brasil e todo esse processo. Mas para já, E a aproveitar também que irá fazer uma intervenção inicial para ouvir as eventuais explicações que tenha para dar já e o contexto que queira dar sobre este, sobre todos estes processos e depois faria as perguntas na segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar a palavra então ao Dr. Ricardo Gonçalves, que aproveito para saudar e para agradecer a presença aqui, cumprimentando também o Dr. António Garcia Garcia Pereira, causídico ilustre, e aqui na condição de advogado do Dr. Ricardo Gonçalves. Portanto, a intervenção inicial do Dr. Ricardo Gonçalves, no tempo de 10 minutos, faz favor, o Dr. tem a palavra.
Bem, antes de mais, boa noite, muito obrigado pelo convite que me fizeram para poder estar aqui presente, porque acho que desde o início deste processo tenho manifestado a minha disponibilidade, quer aqui, quer junto com a junção dos vários documentos que aqui foram feitos, quer junto da Procuradoria-Geral da República e até do Tribunal, do Tribunal de Contas, a minha total disponibilidade para o esclarecimento de todos os fatos que acham que sejam necessários. E já agora, como declaração inicial, gostava de dizer que se porventura no decorrer desta audição houver alguma coisa que não fique esclarecida, tenho toda a disponibilidade para responder a questões adicionais de fora, depois, na posterior, documentação que porventura não tenham ou que não consigo obter e que eu possa fazer, pronto, é natural que tenha mais documentação, também tenho todo o interesse em fazer chegar, porque acho que o interesse de quem está envolvido numa situação destas é querer, efetivamente, contribuir para a descoberta da verdade e para que toda a gente fique conhecedor dos factos. É a única forma de se esclarecer as questões, é toda a gente estar com os factos presentes e estarmos todos com a mesma versão dos factos. Pronto. Dito isto, eu efetivamente, como diz a senhora deputada, fui objeto de uma destituição com uma inexistente justa causa caluniosa e claramente atentadora ao meu bom nome. Quando elaborei aquele documento de explicação passo a passo sobre o que foi invocado, foi exatamente numa tentativa de tentar evidenciar com documentos de facto que aquilo se tratava de situações que não eram verdades, eram inverdades que estavam ali escritas. Acho que, se dúvidas existissem, a doutora Ana Vitória Azevedo, hoje de manhã, acabou por dizer isso mesmo. Quer dizer, estamos a falar de uma auditoria que inicia em agosto e, no início de setembro, tem um relatório preliminar de 5 páginas e é com base nesse relatório que se tira conclusões e que se faz comunicação ao Ministério Público, e eu não estou contra enviar para o Ministério Público agora, para a comunicação social, dando a entender que, de facto, acharam e estão a lidar com pessoas que são criminosas. Não acho que seja a forma mais correta de fazer e tratar esse assunto. E daí esta minha satisfação de poder estar aqui, de facto, a tentar esclarecer esta versão. Dito isto, gostava também de dizer que foram enviados vários documentos aqui para a Comissão. O Sr. Garcia Pereira teve a amabilidade, que, apesar de eu não conhecer oficialmente nunca nenhum relatório da BDO, mas o Dr. António Garcia Pereira teve a amabilidade de me fazer chegar e de me facultar o relatório preliminar datado de janeiro, se não me engano, que é ponto de situação, e com base nisso foi possível fazer uma análise a todas as inconformidades, até porque isto começou, como dizia hoje, manhã também foi dito, com indícios, fortes indícios legais, de criminalidade, não é? Indícios criminais, para irregularidades e para não conformidades. E agora, como podem ver e podem atestar neste documento e na análise, ainda que sumária, que está aí feita, é um documento que podem, de facto, ver que não é as versões que estamos a falar e as situações que estamos a falar, de facto, de situações completamente distintas. Parece que estamos a falar em realidades paralelas, e não é um facto. A realidade é a mesma, o que interessa são os factos e não a interpretação de cada um faz sobre o que é que acha que pode existir. Ou seja, acho que nós não devemos, há uma situação que eu acho que, não, como princípio, todos nós, e eu tenho visto as audições aqui de outras comissões e com outras pessoas, aquilo que eu tenho visto, a preocupação é não tirar conclusões precipitadas, mas antes tentar perceber os factos. E eu acho que isso é que é o correto. E não fazer o contrário, que é tirar conclusões e depois vamos a ver se conseguimos encontrar justificações para as conclusões que tiramos. Mas eu também não vou querer alongar muito. Eu queria também, entretanto, distribuir um documento, podemos falar um bocadinho melhor, sobre a questão do dinheiro e do que é que nós, quando nós estamos a falar de prejuízo de 50 milhões, é importante conseguir distinguir o que é que foi investimento, o que é que são responsabilidades financeiras e o que é que estamos a falar em termos de prejuízo e o que é que aconteceu. Acho que isso é que é importante e acho que é por isso também que cá estamos e acho que vamos conseguir fazer isso quando a leitura, inclusivamente, acho que foi o último documento que pedimos para juntar, que espero que já o tenham, que é efetivamente onde fazem essa análise dos dados financeiros dos dinheiros que foram para a Santa Casa Global e para a internacionalização, que espero que estejam na posse dos seus deputados. Depois, esta situação, quando fomos aqui analisar e posso esclarecer, eu já agora queria só confirmar que tenho este documento convosco. Isso. Sim. Eu sei, peço desculpa também, mas o objetivo era mesmo para eu não estar a falar de cor. Eu sei, mas eu retirei. Está bem? E de facto, essas situações, este momento ilustra bem para onde é que foram, para onde é que foi o dinheiro. Acho que é também uma coisa importante referir que todas as movimentações financeiras e de dinheiros existem registro, estão registadas, quer nos vários bancos e nas contas bancárias, nas transferências, como não pode deixar de existir, e também nos sistemas financeiros. Houve, de facto, se calhar alguma dificuldade da BDO, por isso ter demorado aqui algum tempo a entregar o relatório final de alguns documentos, porque é natural, porque também houve atraso, ou seja, ao bloquear-se e ao suspender todos os pagamentos para o Brasil, suspenderam pagamentos a contabilistas que têm os sistemas financeiros, de informação financeira, e, portanto, sem isso é impossível aceder. E, portanto, foram, entretanto, retomados alguns pagamentos, contrataram algumas pessoas para ajudarem a encerrar as contas, inclusivamente, do ano passado, é o conhecimento que eu tenho neste momento, e, portanto, agora, se calhar, já terão acesso às informações e portanto, poderão ter essa auditoria fechada. Ainda que eu tenho alguma dificuldade de perceber que a BDO, enquanto certificadora das contas, teve acesso a toda a informação e nunca questionou a falta de informação que sempre teve, e a BDO, enquanto auditora forense, de repente deixou de ter acesso às informações. Pronto, são coisas que também vão ser esclarecidas e seguramente também não revelarão. Eu gostava, antes de mais, de dizer que esta política ou esta criação da Santa Casa Global e este movimento de internacionalização resulta claramente de uma política que foi definida pela mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de acordo com as evidências que nós tínhamos e das conversas com todos os membros da mesa e inclusivamente com a produção de evidências das trocas de e-mails, com uma política definida e articulada, em plena articulação, com a tutela. Portanto, isso era a convicção de quem está e quem foi convidado para a Santa Casa Global e quem estava nestes projetos. Não nunca nos passou pela cabeça estar neste momento a passar por isso neste momento, dizendo como se nunca soubessem nada e de repente parece que fui eu e o engenheiro Francisco Pessoa e Costa que resolvemos pegar ali e dizer assim, olha, agora temos cá dinheiro que nós vamos fazer internacionalização. Não foi nada disso que foi que se passou. Eu acho que não é honestamente estar a dizer que não houve uma definição de políticas, porque houve, está explicado, uma coisa muito importante. Toda a documentação, as due diligence que falam que não tiveram, foram enviadas para o Sr. Provedor e para o Sr. Vice-Provedor, estão na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estão na Santa Casa Global. Quem diz que não tem acesso a essa informação é porque não foi ver. Mas mesmo se não conseguirem encontrar, se por acaso tiver essa dificuldade, eu terei, com certeza, na troca de correspondência, tenho seguramente essas documentações e terei muito gosto em fazer chegar também essa documentação que tiverem falta, está bem? Mas é importante perceberem, e muito estranho, porque parece que há uma amnésia total sobre as coisas que não interessam que se saibam, que eu não percebo porque é que não se interessam. Acho que é do interesse de toda a gente saber todos os factos, para que depois, na presença de todos os factos, então sim, se questione, se pergunte, se investigue e se tirem as conclusões. Acho que é isso, os princípios basilares das questões. Queria também só dizer que as pessoas que neste momento se estão a queixar, de facto, que se calhar algumas decisões foram feitas com tirando ou invocando factos genéricos e conclusivos, sem factos concretos, efetivamente são os mesmos pelo qual me fizeram passar a mim e o engenheiro Francisco Costa, exatamente pelo mesmo. Portanto, compreendo perfeitamente a posição deles.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Feita que está esta intervenção inicial, passamos à fase das intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Como referi há pouco, será 5 minutos para cada grupo parlamentar e começará por ordem decrescente de representatividade e, assim sendo, a primeira intervenção será por parte do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Sona Ramos, a quem eu passo a palavra. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, os senhores deputados e, naturalmente, o doutor Ricardo Gonçalves e o seu ilustre deputado, perdão, advogado, agradecendo naturalmente a disponibilidade para estar aqui hoje connosco a fazer aquilo que referiu, a tentar esclarecer os factos, que é isso que nos interessa. Agradecer também os documentos que hoje ao longo do dia foi remetendo à Comissão, mas de facto não nos foi possível naturalmente analisar com o detalhe que se impõe, uma vez que tivemos trabalhos parlamentares, incluindo reunião plenária, e queria fazer também este esclarecimento e julgo que eu posso fazer em nome de todos, portanto fomos abrindo os mails, mas não conseguimos naturalmente analisar a documentação. Começo por referir nesta matéria que, de facto, o PSD sempre teve uma grande preocupação com a estabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia, assim que foram sendo públicas as primeiras notícias relativamente à sua sustentabilidade e ao projeto de internacionalização, que, como sabemos, isso veio a verificar, causou, nas palavras dos intervenientes hoje de manhã não só, mas causou também aqui um descalabro financeiro nas contas da Santa Casa. E, portanto, parece-nos que ponto prévio é dizer que aquilo que está em causa é uma instituição com mais de 5 séculos, que tem um nobre objeto social principal, que é a assistência social e, naturalmente, a proteção aos mais desfavorecidos, e que, nestes últimos anos, passou, de facto, de balanços muito positivos para resultados negativos, de forma acentuada. E, portanto, esta é a primeira nota que queremos deixar, que ela já por si é objetiva, e, portanto, julgo que todos podemos concordar relativamente a isso, até porque levaram à injeção de capital em 2023, como sabemos, embora também com outras, contextos ou pretextos. Dr. Gonçalves, temos várias questões relacionadas com a questão da Santa Casa Global. Foi destituído pela ex-provedora Ana Jorge, que diz que Vossa Excelência e os restantes administradores descuraram e violaram manifestamente os seus deveres legais e estatutários. Primeira questão, que consideração lhe merece esta citação? Ana Vitória Azevedo, hoje mesmo, sabemos também que era vogal da mesa, iniciou funções em janeiro de 21, é nomeada posteriormente vice-provedora, também diretora da Nextlot, empresa com sede no Peru, que explorava também uma lotaria, mas que ainda hoje de manhã refere que a sua função era de mero acompanhamento da internacionalização do projeto e que se limitava, vejam bem, como se isso não fosse fundamental para uma pessoa coletiva, que se limitava a participar nas deliberações da mesa administrativa, dizendo também que a sua responsabilidade era puramente formal e que nunca teve intervenção real nestes processos. Portanto, a pergunta impõe-se, afinal, quem era o dono do processo na mesa administrativa, sabemos, e não enjeitou a sua responsabilidade, o ex-provedor Edmundo Martinho, mas sabemos também que Ana Vitória Azevedo tinha aqui uma intervenção e uma responsabilidade nesta matéria. E, portanto, uma vez que foi presidente da Santa Casa Global, por favor, esclareça-nos relativamente a estes graus de intervenção. O Dr. Ricardo também referiu em entrevista ao órgão de comunicação social nacional que estes negócios, nomeadamente, e porque começaram no Reino Unido, Peru, que foram preparados antes de existir a Santa Casa Global. E, portanto, já estavam em curso. Perguntava-lhe, então, em que negócios ou investimentos é que teve intervenção direta já na sua gestão e quais é que estavam já assumidos. A ex-ministra também refere, e referiu nesta casa, que se limitou a autorizar a constituição da Sociedade Santa Casa Global e que até ao dia 14 de junho de 21 não teve mais informação. Sendo que hoje mesmo também foi aqui desmentida nesta casa pelo ex-provedor Edmundo Martinho, como aliás já fez publicamente em vários órgãos. Portanto, pergunto-lhe também, do seu conhecimento, a senhora ministra tinha ou não informação atempada e regular sobre estas questões? O doutor Ricardo reportava-se diretamente a quem? Alguma vez a senhora ministra lhe pediu informação direta sobre o andamento dos negócios e investimentos, nomeadamente no Brasil, nomeadamente sobre a idoneidade dos parceiros, ou não? E qual a intervenção nesta matéria também do ex-provedor, naturalmente, que acompanhava como pelor direto esta matéria. Na sua opinião, Dr. Ricardo, podemos pedir mais responsabilidade no absoluto falhanço deste processo ao seu mentor e a quem avaliou, do ponto de vista ministerial, ao antigo ministro, o avanço para a internacionalização dos Jogos da Santa Casa, ou, por outro lado, o maior responsável por o falhanço que hoje já é objetivo tem a ver com a ex-provedora Ana Jorge, que, de uma só tacada, cessa ou faz denunciar toda a responsabilidade contratual com os resultados negativos que são agora já conhecidos, nomeadamente a acumulação de juros por falhas de responsabilidades. E era esta a questão. Só para terminar, Sr. Presidente, o que é que seria mais vantajoso enquanto gestor? E peço desculpa pela tolerância. Seria, de facto, continuar este projeto ou a decisão que foi tomada pela última ex-provedora da Santa Casa de Lisboa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O deputado Miguel Cabrita tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Ricardo Gonçalves, agradecer a sua presença aqui, a exposição inicial, agradecer também a documentação enviada, que, como foi explicado, não tivemos nenhuma oportunidade para analisar, mas ainda assim agradecer o envio. E dizer o seguinte, ao longo da discussão pública sobre a Santa Casa, a sua situação, ao longo das audições de hoje, têm sido aduzidos argumentos sobre este projeto de internacionalização da Santa Casa e o seu lugar no quadro de uma estratégia de longo prazo para a Santa Casa da Misericórdia, mas também sobre os contornos concretos dos investimentos e os modos como vieram a ocorrer. E nestas duas dimensões, quer esta aposta estrutural, quer os processos em concreto, que o Dr. Ricardo Gonçalves é um interlocutor importante, uma vez que é, desde logo, funcionário há muitos anos, com responsabilidade no Departamento de Jogos, teve diferentes condições, é um profundo conhecedor destas áreas, em particular da área do jogo, é aliás normalmente referido como um especialista nesta área, não sei se se reconhece nesta designação, mas é assim que é normalmente referido, e foi desde o início um dos administradores da Santa Casa Global e também das empresas que entretanto foram constituídas para apoiar este projeto. E portanto eu gostaria de deixar algumas perguntas, quer sobre esta dimensão mais estrutural, quer sobre as questões mais concretas de como estes projetos decorreram. Bem, a primeira, como conhecedor e especialista na área dos jogos, era sobre a capacidade da Santa Casa para apostar na internacionalização. E para saber se, do seu ponto de vista, esta aposta fazia sentido, se a Santa Casa tinha know-how, condições para, no plano internacional, poder ombrear ou constituir-se como parceira, como player, se quisermos, nos mercados internacionais, porque esta é uma área muito específica, em que poucas entidades a nível internacional têm experiência, competência, também escala, e, portanto, sabendo que a Santa Casa teve os primeiros passos da internacionalização há cerca de 20 anos em Moçambique, que tem participado ou que participou na rede europeia que desenvolve jogos como o Euromilhões, o Eurodreams, que penso que também terá acompanhado pessoalmente, eu, portanto, pedi-lhe que confirmasse e nos desse um pouco a sua ideia sobre o sentido que faz esta aposta e a capacidade que a Santa Casa teria para, no fundo, exportar, digamos, avançar com este potencial para se alavancar fora do país em termos também de financiamento. O segundo tipo de perguntas é sobre o futuro da Santa Casa e os impactos do jogo online. Eu não lhe vou pedir nenhuma consideração política sobre o modo como este modelo foi montado em Portugal, mas apenas gostaria que partilhasse com o Parlamento e com a Comissão, como alguém especializado nas áreas do jogo, como é que vê o futuro do equilíbrio entre o jogo mais tradicional e o jogo online, e em particular sabendo que Em particular, para que impactos tem visto para a Santa Casa e que tem para a Santa Casa, sabendo que a Santa Casa entrou no jogo online, mas fê-lo mais tardiamente, salvo erro, em 2017. E sabemos também que a pandemia teve um impacto devastador nesta matéria. Basta dizer que em 2019 as receitas do jogo na Santa Casa foram 226 milhões de euros, caíram 46 milhões de euros em 2020 para 180 milhões e mesmo tendo recuperado, eu não tenho relatório de contas de 2023, conhecê-lo-emos em breve, provavelmente, mas mesmo tendo recuperado em 2022, ainda estão 30 milhões de euros por ano abaixo daquilo que eram antes da pandemia. E a pergunta que gostaria de lhe fazer é se, na sua perspectiva, esta parte que falta recuperar, que é ainda uma parte muito importante, seria recuperável, ou se esta migração para o jogo online durante a pandemia é uma perda definitiva que tem que ser assumida como uma condicionante para o futuro da Santa Casa e para o seu financiamento e para o seu equilíbrio financeiro. Por último, gostaria de lhe fazer algumas perguntas em concreto sobre os projetos de internacionalização, aquilo que estava em curso. Falou-se muito no ensaio, digamos, no balão ensaio no Reino Unido, de Angola também, do Peru, creio que com operação a decorrer, e, evidentemente, do Brasil, que é aquele que é mais expressivo, tanto do ponto de vista do potencial financeiro, mas também do investimento que foi feito para se procurar lançar este projeto. E, portanto, se bem entendo, o Dr. Ricardo Gonçalves seria uma peça-chave nestes processos, na medida em que não só era administrador das empresas, como acompanhou estes processos diretamente, e é um especialista na área, era o especialista, se quisermos assim, na área do jogo. E, portanto, eu gostaria de saber, do ponto de vista daquilo que foi criado, montado, posto em prática no Brasil, que, tanto quanto percebo, era um investimento que, compreensivelmente, acompanhava muito diretamente, in loco, no teatro de operações, se quisermos, destes investimentos. Eu gostaria de lhe pedir, se pode partilhar connosco aqui na Comissão, informação sobre o que estava a acontecer nestes diferentes teatros de operações, nestas frentes de internacionalização, o estado de cada uma das operações, as perspectivas que existiam em cada uma delas e também os obstáculos e reveses que foram existindo para a sua plena concretização. E, em particular, e para concluir, Sr. Presidente, além do Peru, diz respeito ao Brasil, gostaria de perceber se pudesse detalhar o modo como estes investimentos foram conduzidos e os problemas que aparentemente se depararam e introduziram, digamos aqui, não apenas ruído, mas obstáculos que vieram depois, mais tarde, a ser avaliados pela nova mesa da Santa Casa, como obstáculos porventura inultrapassáveis ou de tão risco tão elevado que levaram ao cancelamento dos investimentos. Referiu a questão, por exemplo, da due diligence, que tem sido muito referida no espaço público também, que aparentemente existirá e, portanto, gostaria que confirmasse esta informação e, em particular, o processo de Brasília, aqui com muita incerteza, não tanto sobre a fiabilidade do parceiro neste caso, mas sobre a validade da concessão e a possibilidade de a operacionalizar. Gostaria que nos desse a sua perspectiva sobre o estado em que estava o processo, se seria realista ou não que ele pudesse vir a ter resultados, ou se, pelo contrário, era um risco real de poder a não vir avançar e, portanto, ser um risco grande do ponto de vista financeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega. Dou a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradeço ao Dr. Ricardo Gonçalves pela presença aqui hoje. Ora, quanto ao processo de internacionalização dos jogos sociais da Santa Casa e de acordo com o que é prática relativamente comum e justificável para um início de negócio, particularmente no mercado externo, há que criar e fomentar mecanismos de controlo interno que permitam asseverar o investimento potencial e sustentável, ou seja, fazer a devida due diligence. E eu pergunto concretamente se existiu um estudo de mercado prévio, quer para o mercado em Moçambique, na altura, e no Peru, e principalmente se existiu algum estudo no Brasil. Quais, em concreto, foram os atos de due diligence? Porque, como sabemos, o relatório da BDO diz que não houve. E, portanto, eu queria perguntar ao Dr. Ricardo se tem como nos ilustrar que, de facto, houve, e isso até nos podia fazer chegar a esta comissão, tal como mostrou a disponibilidade para o fazer de início, a devida documentação neste sentido. Quais eram, e se é que existiam, os principais fatores de risco deste negócio da internacionalização? Também é outra questão. Depois, no que diz respeito a esta auditoria efetuada pela BDO, o Dr. Ricardo Gonçalves levantou dúvidas públicas sobre a forma como foi feito o ajuste direto, mas também sobre uma eventual incompatibilidade pelo facto de esta empresa ter sido a mesma que anteriormente certificou as contas da Santa Casa Global. E na carta de destituição, a atual mesa da Santa Casa também sugere que houve negligência, não só nos negócios do Brasil, mas também no investimento da Enigma, a empresa com sede no Reino Unido, que detém a Nextlot no Peru, e a Enigma Services no Canadá. Porém, o Dr. Ricardo esclareceu que este negócio foi preparado muito antes de existir a Santa Casa Global. Explica que o empréstimo obrigacionista que foi feito à empresa Enigma Services, de cerca de 4 milhões de euros, tinha como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que pudesse vir a ser utilizada em Angola e no Brasil. E que o objetivo, alegadamente, também era utilizar essa plataforma em Portugal para reduzir as despesas, uma vez que o contrato atual para este serviço teria um custo para a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa de mais de 26 milhões de euros ao longo de 5 anos. Pergunto concretamente, quem aprovou estes negócios todos? Se foi a Santa Casa Global ou foi a mesa da Santa Casa de Lisboa? Se a plataforma podia ser utilizada via Portugal, porquê optar por outra com um custo de 26 milhões de euros em 5 anos? E quem validou esta situação? Peço desculpa. Também foi veiculado relativamente na comunicação social que a mesa que tomou posse em maio de 2023 assumiu uma posição, não só assumiu uma posição de ilustrar os enormes prejuízos financeiros e reputacionais, como também não acautelou a sua possível minimização, sobretudo no Brasil. Também, conforme veiculado pela comunicação social, a Santa Casa de Lisboa deixou de enviar dinheiro para o Brasil, à exceção do valor referente à prestação que a Santa Casa Global tem de pagar pelo crédito de 12 milhões de euros ao Banco Santander Brasil, pedido em 2021, para financiar a compra de 55% da empresa MCE, já falámos aqui dessa empresa, e restantes negócios que levou a cabo naquele país. Sem mais dinheiro, a dívida das empresas que, entretanto, a Santa Casa Global constituiu e adquiriu está a aumentar. Portanto, eu pergunto, com o não envio do dinheiro para a Santa Casa do Brasil para pagar os encargos, a Santa Casa Global incorre em processos judiciais e na comunicação social, aliás, veiculam-se cerca de 20 processos e indenizações superiores a 25 milhões de euros. Queria saber se confirmava esta questão. Quem é que nomeou a doutora Ana Vitória Azevedo, aqui já ouvida, para a diretora da Nextlot e qual o seu vínculo, se era remunerada ou não? Qual a ligação da doutora Teresa Passo, vogal da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, com este processo de internacionalização? Isto porque, segundo a imprensa, foi a responsável pela demissão da doutora Ana Vitória. E qual a sua opinião, a opinião do Dr. Ricardo, sobre o negócio dos NFT, que também já foi aqui abordado com o Dr. Edmundo? Numa última nota, eu estive a ler o quadro Excel que nos enviou e a quantidade de vezes que é mencionada a palavra mentira é muito grande, são 18, eu dei-me ao trabalho de as contar. E eu queria saber, e vou já com isto terminar, queria perguntar, porquê é que na sua ótica a BDO mentiu e porquê é que não quis fazer esse estudo, como já alegou aqui hoje, que eles não quiseram procurar os documentos, não quiseram saber. Porquê na sua ótica, porque mentem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, passo de novo a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou fazer algumas questões, algumas que já foram de alguma forma feitas, mas faltando aqui alguns detalhes que eu gostaria também de obter. Desde logo, ia perguntar ao Dr. Ricardo Gonçalves que nos explicasse como é que começou a sua relação profissional com a estrutura da Santa Casa, seja ela nacional, internacional, por via participadas, na totalidade ou parcialmente,
como é que se iniciou e que cargos é que ocupou na estrutura da Santa Casa, no grupo que é detido, seja parcialmente, seja totalmente, na Santa Casa. Depois perguntava-lhe que, segundo conseguimos perceber, era administrador da Santa Casa Global e também da Santa Casa Global Brasil. Perguntava-lhe se oferia vencimento de ambas ou apenas de uma, e se sim, de qual. Depois, toda esta situação que se coloca, coloca-se por dois motivos, essencialmente. Por um lado, os montantes de investimento no processo de internacionalização que se vieram a revelar prejuízos, em que é preciso perceber a origem desses prejuízos, se há aqui algum dolo ou não na forma como as decisões foram tomadas. Por outro lado, há todo o conjunto de, vamos lhe chamar, incoerências entre o posicionamento dos vários intervenientes ao longo dos anos neste processo. E eu ia pedir a sua ajuda exatamente para percebermos o que é que se passou. Considerando que, pelo menos do lado da tutela e do ex-provedor, as coisas continuam ainda a não serem coincidentes e, portanto, pedi a sua ajuda também para percebermos exatamente o que é que se passou. Ia-lhe perguntar relativamente ao tal e-mail que é referido pelo ex-provedor Edmundo Martins, que enviou à doutora Ana Mendes Godinho, à ministra Ana Mendes Godinho, na altura responsável pela tutela, com o ponto de situação do processo de internacionalização. Eu perguntava-lhe se teve conhecimento do envio desse documento, se ajudou na sua elaboração, e aproveitava para perguntar também, considerando aquilo que é dito nesse documento, de que iria ser iniciados processos de due diligence para a escolha de parceiros, e que as conclusões seriam posteriormente partilhadas, que identificação foi feita desses eventuais parceiros, se eles foram contactados e avaliados, e porque é que, em última instância, se optou por fazer a aquisição de 55% da MCE por 14,5 milhões de euros. Onde é que está o resultado desta due diligence? Se ela foi de facto entregue e se há evidências de que ela foi entregue à tutela? Se podemos ter acesso a esta due diligence e que nos seja enviada? Quem é que a efetuou e quais é que foram as principais conclusões, conseguir de alguma forma reproduzi-las? Se não havia outras opções, a quem também teriam eventualmente sido feitas due diligence, se foram ou não, e porque a opção por esta e estes 55% do capital, não outra, ou até mesmo a hipótese de se constituir uma empresa de raiz. Sabemos da questão dos pontos de venda e tudo mais, mas que se puder também explicar-nos do seu ponto de vista o porquê. Depois, sabemos também que houve alguns riscos identificados nessa due diligence, apesar de não sabermos exatamente quais, mas que houve uma sociedade de advogados que avaliou esses riscos. Como é que esses riscos foram então avaliados e como é que o Dr. Ricardo Gonçalves os avaliou também? O que é que motivou que tivesse sido avançada esta decisão, considerando a existência destes riscos? Ou seja, de que forma é que eles foram ultrapassados para dar o conforto suficiente para se avançar para a aquisição? Depois, perguntava-lhe também relativamente às prestações suplementares que foram feitas e à carta conforto que foi emitida por parte da Santa Casa da Misericórdia à Santa Casa Global, se tem ideia de ter havido algum tipo de processo de autorização que tenha sido feito entre a Santa Casa Global, a Santa Casa da Misericórdia e a tutela, se houve alguma intervenção por parte da Santa Casa Global no envio de qualquer tipo de documentação relativa à situação financeira ou outra que tenha sido solicitada ou que tenha sido por iniciativa enviada, que de alguma forma constituísse, no fundo, o argumento que validasse estas prestações suplementares, esta carta conforto, de onde é que isto, como é que isto aparece? E o que é que, e que diligências a Santa Casa Global e o Dr. Ricardo Gonçalves e os restantes gerentes tomaram para que isto acontecesse?
Estou mesmo a terminar.
E, portanto, o que é que eu lhe perguntava concretamente? Foi além disto tudo que já lhe perguntei, e para terminar, foi dito pelo ex-provedor que estava assumido que a tutela tinha autorizado por via de um despacho que tinha sido enviado ainda em 2020 com a ideia geral do processo de internacionalização. É dito também, nas informações que o Dr. Ricardo Gonçalves nos enviou, que partilha dessa visão de alguma forma, em que havia uma aprovação quase tácita do processo de internacionalização. O que eu lhe pergunto é, não houve nenhum passo adicional dado desde essa altura até hoje no sentido de obter qualquer tipo de aprovação junto da tutela?
Muito
se
obrigado.
Houve, quais foram? Muito obrigada. Muito
obrigado. Eu faço um bocado como aquele árbitro de futebol, deixa terminar a jogada, mas agradeço que se encaminhem diretamente para a baliza e não façam lateralizações. Muito obrigado. A palavra agora é para o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Ricardo Gonçalves, cumprimentar também o Dr. Garcia Pereira. Insistiu no facto de que as operações tiveram, digamos assim, uma validação política, eram de conhecimento dos responsáveis políticos. Não vou entrar tanto nesse debate, embora ele seja muito importante, e compreendo a relevância também para si de clarificar esse aspecto, mas queria perguntar-lhe que balanço é que o Dr. Ricardo Gonçalves hoje, com os dados que são conhecidos, faz dos investimentos que foram feitos e do processo de internacionalização. Porque o que nós vamos sabendo é que o argumento principal da justificação para a internacionalização era uma dificuldade que a Santa Casa enfrentava com aumento de despesas, com uma concorrência do jogo online, depois foi agravada pela conjuntura da pandemia, e que a possibilidade de entrar em mercados internacionais permitiria equilibrar as contas e seria, por assim dizer, um bom negócio. Não foi isso que aconteceu. E, portanto, penso que é importante também nós percebermos, na sua opinião, o que é que correu mal neste processo. Foram os riscos que não foram suficientemente avaliados, foram outro tipo de alterações, nomeadamente nos enquadramentos dos países onde se pretendia fazer esses investimentos, porque é difícil para quem está a ver o problema deste ponto de vista, é difícil de compreender que uma instituição com tantas prioridades como a Santa Casa da Misericórdia tem empenhado tantos milhões em apostas e negócios que parecem tão incertos. E por vezes, em instrumentos tão obtusos do ponto de vista da irracionalidade, da ficção financeira, como os NFTs, que o senhor ex-provedor aqui explicou, havia uma febre dos NFTs. Bom, está bem, mas se houver, quer dizer, não é por haver uma febre que uma instituição como a Santa Casa deve ir atrás, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, dessa febre. Os NFTs são um produto financeiro, do meu ponto de vista, bastante absurdo, e é difícil perceber estas opções. A doutora Ana Vitória Azevedo fez hoje críticas muito contundentes às declarações da senhora Ministra do Trabalho, proferidas ontem, desmentindo, aliás, categoricamente, dizendo que algumas das afirmações da senhora Ministra ontem na televisão eram objetivamente mentiras. E eu aproveito para lhe perguntar também como é que vê as declarações que foram ontem proferidas pela senhora Ministra. Aparentemente, algumas delas foram declarações falsas, objetivamente falsas, foi isso que nos foi dito hoje, nomeadamente relativamente ao benefício que teria sido atribuído pela própria mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a si própria, mas enfim, como é que vê essas declarações? E já agora não resisto a perguntar-lhe também como é que vê a hipótese que foi lançada para cima da mesa, primeiro pelo ex-provedor Dr. Pedro Santana Lopes e depois corroborada pelo ex-provedor Edmundo Martinho, de que haveria que o alarme que estava a ser criado em torno da Santa Casa teria a ver sobretudo com um interesse de privados em tomar conta de um negócio que hoje está que hoje é do exclusivo da Santa Casa. Estou a falar naturalmente dos jogos sociais, creio que terá tido a oportunidade não apenas de ler eventualmente ou de ouvir as declarações do Dr. Pedro Santana Lopes, mas e pelo que percebi terá ouvido também as audições de hoje de manhã e essa hipótese foi corroborada pelo provedor Edmundo Martinho, que aliás veio aqui reiterar a defesa que faz da sua visão para a internacionalização, da importância, criticando a administração ou a provedora cessante, vamos chamar assim, precisamente por ter interrompido esses negócios. Mas, portanto, gostava de saber se também tem a percepção de que são, sobretudo, esses interesses que estarão a movimentar-se no sentido de alimentar este processo político ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Ricardo Gonçalves, o Dr. Garcia Pereira, que o acompanha. Sr. Doutor, eu, enfim, serei relativamente breve e devo dizer que também eu gostaria de perguntar-lhe em que momento e em que circunstâncias iniciou as suas funções na administração da Santa Casa Global e na Santa Casa Global Brasil. Por outro lado, como especialista que é em jogos sociais e em jogos em geral, suponho, gostaria de perguntar-lhe concretamente se a redução das receitas da Santa Casa da Misericórdia, enfim, as receitas dos jogos sociais, bem entendido, e foi uma descida abrupta e significativa, se deveu mais à concorrência, entretanto, surgida dos jogos online ou à situação concreta de pandemia de Covid-19. É porque, de facto, aqui as opiniões dividem-se e não gostaríamos de contribuir para criar uma espécie de biombo sobre os efeitos concretos e nefastos da introdução dos jogos online. Bom, em relação ao processo de internacionalização, especialmente em relação ao mercado do Brasil, que o senhor ex-provedor Edmundo Martinho aqui hoje, nesta manhã, disse ser um mercado não regulado, enfim, não sou entendedor, mas se um mercado não é regulado, seguramente comporta riscos. Eu gostaria de saber quais foram os riscos identificados e por que razões, não sendo regulado e comportando riscos, foi feita a aposta forte no Brasil? Bom, e tenho que perguntar-lhe, de uma forma simples, direta, porque é que falhou o processo de internacionalização? Porque é manifesto que ele falhou. Quais são as razões pelas quais falhou? E, finalmente, em relação a esta questão, que para nós não é de suma menos importância e que tem a ver com estar eventualmente em marcha e a ganhar corpo, uma tese, suponho que foi o senhor doutor que no início da sua intervenção, na sua exposição inicial, falou da tese do regresso da tese da privatização. Não? Alguém falou. Bom, mas pergunto-lhe de qualquer maneira, em relação a esta... Aliás, foi a doutora Ana Vitória, exatamente, foi. Bom, em relação a esta hipótese de liberalização dos jogos sociais, que configuraria um ataque à concessão estatal, não é? se, na sua opinião, de facto, ela deve ser criada, eles devem ser abertos à concorrência privada ou não. E se há realmente, do conhecimento que tem desta atividade, se há ou não alguma ameaça ao monopólio da Santa Casa neste domínio. Gostaria também de perguntar-lhe, a este propósito, além de saber qual é a sua opinião, se, em sua opinião, em algumas das operações tentadas ou concretizadas da Santa Casa da Misericórdia, quer enquanto tal, quer através da Santa Casa Global, contrariaram de alguma maneira o espírito ou posição, nomeadamente do anterior provedor da Santa Casa, segundo a qual os jogos sociais não devem sair da esfera do Estado e da esfera social. Em síntese, alguma iniciativa contrariou objetivamente este espírito? E, finalmente, Sr. Doutor, gostava de pedir-lhe a sua opinião sobre que estratégia devem seguir a Santa Casa da Misericórdia, mas também a tutela, não é? Para contrariar uma eventual ofensiva no sentido da liberalização dos jogos sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A última intervenção compete ao Grupo Parlamentar do Partido Livre e passa a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito bem-vindo, Dr. Ricardo Gonçalves, Dr. Garcia Pereira. Tenho algumas perguntas que serão repetidas, sendo a última, mas não deixarei de as fazer, e passarei então às perguntas que tenho aqui para si. Enquanto funcionário da Santa Casa da Misericórdia, gostava de saber que funções é que desempenhou e que trabalho é que foi desenvolvendo na instituição ao longo do tempo. Outra pergunta também, enquanto foi dirigente, que soluções foram propostas para a melhoria dos resultados do Departamento de Jogos? Também outra pergunta relaciona-se com as apostas hípicas. O jogo em apostas hípicas foi autorizado e atribuído à Santa Casa como um modo de obter mais receita, mas depois não foi concretizado e, portanto, o que é que impediu a sua concretização? Relativamente à questão da internacionalização, em maio de 2021, os médias brasileiros davam conta que o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas teriam iniciado investigações à MCE e aos seus administradores por suspeitas de corrupção. E, nesse sentido, atendendo ao investimento tão elevado, estruturante e às notícias que foram saindo, queria perguntar se foi feito algum background check a estes acionistas e, se sim, se ficaram tranquilos. Vou voltar a perguntar se existiram estudos de mercado ou de retorno de investimento para a determinação dos mercados em que a Santa Casa deveria concretizar a internacionalização e quais foram os mercados e países identificados e se foram esses os selecionados. Por outro lado, no parecer do Conselho de Auditoria sobre o processo de internacionalização, o Conselho sublinhou que a atividade do jogo pressupõe e exige uma profunda avaliação de aspectos estruturantes em cada país, designadamente sobre a solidez e grau de implantação de parcerias, níveis de transparência dos processos de decisão, atividade regulatória, estabilidade política, infraestruturas, índices de segurança, corrupção e queria perguntar se esta avaliação foi feita e, por outro lado, também sendo a Santa Casa uma entidade também com uma apetência para a área social e com essa missão, se também foi avaliado em cada um dos mercados para onde a Santa Casa poderia internacionalizar-se, a questão da saúde mental, do jogo, de como é que o jogo funcionava e se existia estruturas de apoio ao combate ao vício em cada um desses países. Por outro lado, que estudos foram feitos sobre os riscos de internacionalização e que ações de due diligence foram realizadas para estes investimentos? Depois, numa reportagem na SIC, fala de várias reuniões, especialmente uma reunião no Consulado do Rio de Janeiro em outubro de 2021, e gostava que pudesse esclarecer quem participou nessa reunião, com que qualidades e qual foi o fim da reunião, e com que outras entidades se reuniram no Brasil para falar do processo de internacionalização. E duas últimas perguntas. Se também considera, como Edmundo Martim, que a exoneração da provedora Ana Jorge era previsível neste cenário, e se também considera, como disse Pedro Santana Lopes, que há uma tentativa de, ou uma apetência, uma vontade de privatizar os Jogos da Santa Casa da Misericórdia. E o que entendo disso? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada, e sobretudo pela sua capacidade de síntese. Terminámos então esta fase, que era a fase das intervenções dos grupos parlamentares, e passamos à intervenção final, que é do Dr. Ricardo Gonçalves, numa resposta conjunta, num tempo de referência de cerca de 35 minutos. O Sr. Doutor tem a palavra.
Bem, vou tentar conseguir responder a todas as questões, mas antes de mais agradecer claramente as questões, que são todas pertinentes. Acho que tenho pena que acho que não vou conseguir responder a todas, mas se não responder aqui, responderei, e estou disponível para responder, ou por escrito, ou de outra forma, ou noutra oportunidade, como assim o entenderem, está bem? Portanto, acho que é importante fazer esta ressalva. Bem, antes de mais, eu gostava de dizer que, por isso é que foi também distribuído este documento sobre as contas. Eu sei que foi muitíssimo do acontecimento, mas também foi com, relativamente a isto, também tive com base também nas contas feitas pela própria Santa Casa, e tive acesso também de forma a conseguir coligi-las em 2023, pronto, e ser o mais preciso possível. Pronto, acho que é importante perceber, e daqui fica expresso, que fala-se que há um prejuízo, que originou dívidas de 50 milhões, quando nós estamos a falar, é que nós, o que a Santa Casa teve foi um investimento na globalização, que está aqui expresso qual é que foi o montante deste investido, mas que gostava de, peço desculpa, voltar atrás e iniciar pelo seguinte. Todas estas políticas de definição teve um único objetivo, que era conseguir efetivamente conseguir vários ou os negócios possíveis para diversificar as receitas da Santa Casa, para que a Santa Casa pudesse prosseguir os seus fins. Ao contrário, quer dizer, não houve o objetivo de despender o dinheiro que devia ser estar aplicado em outras coisas, é ao contrário, é numa situação em que se previa claramente que podia haver um decréscimo das receitas, e com a Santa Casa com uma dependência tão grande sobre as receitas dos Jogos Sociais aqui em Portugal, e não havia a possibilidade de aqui, no imediato, de conseguir crescer dessa forma, aquilo que era necessário para a demanda que estava a existir para a intervenção da Santa Casa, pelo que importava ir buscar outras fontes de receita. E esta internacionalização veio exatamente neste sentido. Outra questão que acho que é importante perceberem, o porquê de criar uma empresa à parte. Dois objetivos. Primeiro, a Santa Casa tem um monopólio dos jogos em Portugal. Se a Santa Casa fosse diretamente explorar jogos noutros territórios fora de Portugal, poderia pôr em causa, os outros países poderiam pôr em causa, inclusivamente, esse monopólio e os vários operadores, porque a Santa Casa está limitada a esta circunscrição. Aliás, não é caso único. A Santa Casa, quando foi também para o online, criou uma entidade que se chama a Sociedade de Apostas Sociais, para se dedicar ao jogo online, que teve que ser uma empresa que é a Sociedade Anónima, portanto teve que ter obrigatoriamente 5 acionistas, e portanto são a Santa Casa mais 4 acionistas da economia social que estão, acho que é público, toda a gente sabe, já agora para podermos também comparar com estes valores para perceberem. Foi um negócio em que a Santa Casa investiu 13 milhões de euros e que demorou 7 anos até começar a ter lucro. Portanto, estamos a falar em Portugal, estamos a falar de apostas online, estamos a falar de um negócio de que, ou seja, isto não há negócio que tenha retorno imediato, isto é impossível. Dizer que ao fim de um ano e meio que nós estamos com um negócio, dizer que, olha, isto ainda não deu lucro, nem sequer é intelectualmente, peço desculpa, honesto. Porque estar a dizer isso é, de facto, parece que estão a querer provocar, e então é a sensação que dá, e efetivamente é que há uma tentativa clara de desinformação e julgo que isso não aproveita a ninguém, pelo menos não aproveita aos senhores que estão aqui, seguramente, e não aproveita aos atores, que são os atores que são envolvidos nestas andanças, não é? Eu vou-lhe dizer que eu estive na Santa Casa, entrei na Santa Casa em janeiro de 1995, fui administrativo, de administrativo passei para assessor da mesa da Santa Casa, estive durante alguns anos como assessor da Santa Casa, estive no gabinete jurídico, acabei por sair da Santa Casa e voltei à Santa Casa a convite, na altura, quando regressou o Dr. Pedro Santana Lopes, a convite do então vice-provedor, e voltei para o Departamento de Jogos, para ajudar efetivamente a montar esta situação. Vim também como assessor e só ingressei nas funções de diretor do Departamento de Jogos e da Comissão Executiva em janeiro de 2013. Também, em janeiro de 2013 até setembro de 2023. Foi a minha última ação. Aliás, estive durante todo este tempo numa situação muito complicada e difícil, que foi tentar equilibrar e fazer as duas coisas, que é manter a responsabilidade cá e estar a trabalhar e a tentar implementar um negócio lá. E pronto, e havia claramente um entendimento que só poderia haver uma decisão de ida para lá de forma definitiva assim que houvesse uma coisa mais concreta, porque o grande objetivo era existir efetivamente a Santa Casa se tornar como operadora de loteria e não como mera distribuidora de jogo. Porque, por exemplo, quando fala no Rio de Janeiro, o porquê do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, nós não conseguiríamos, para entrar no Brasil, de facto, o objetivo era obter rede. Nós tomámos conhecimento desta empresa, já agora, a empresa MCE, tomámos conhecimento no âmbito do processo da Lotex, que foi falado aqui pelo Dr. Edmundo, que era, como sabem, o concurso federal para explorar em exclusivo a loteria instantânea por todo o território brasileiro, e entretanto, no meio desse processo, sai a decisão do Dr. Supremo Tribunal Federal, onde reconhece aos Estados o direito de criar e explorar as suas próprias lotarias. Por isso é que é importante, quando o doutor, foi uma questão também que colocaram ainda há pouco, que é o porquê para um mercado não regulado. No que toca online, deixe-me dizer-lhe que eles têm um termo que é um mercado grey, que é aquilo que se utiliza, é um mercado cinzento. Porquê? Porque está criado, é legal, mas não está regulamentado no online. Mas nos Estados as questões não são assim. Ou seja, o mercado foi dado essa possibilidade e esse direito aos Estados. No início não havia regulamentação, mas os Estados criaram-nas. Ou seja, quando nós ponderamos ir para o Rio de Janeiro, a lotaria já existia a regulamentação, já lá estava. É da lotaria, a única coisa que nos fez ir para lá foi porque íamos criar rede, íamos para adquirir uma empresa que estava a distribuir o jogo da lotaria do Rio de Janeiro, por um período de 5 anos, e na expectativa que ia ser lançado, como foi, novos editais para explorar outros tipos de jogos e daí explorar e aproveitar a rede que tínhamos adquirido. E, portanto, ou seja, a regulamentação é uma regulamentação que foi acontecendo aos poucos. Há uma figura, já agora, que é importante perceberem, que foi um dos trabalhos que a Santa Casa fez, e muito meritório, a Santa Casa Global, que foi participar em processos que se chama os PMIs, que é Propostas de Manifestação de Interesse, em que os Estados criam, abrem as autarquias, criam a oportunidade das várias empresas participarem com estudos para o mercado de jogo de Brasília, de São Paulo, e onde as empresas criam os seus estudos, apresentam as valorizações, com uma vantagem que é, se forem as vencedoras, o seu estudo é utilizado na elaboração dos editais, ou seja, quem está a elaborar parte logo em vantagem em relação a qualquer outro concorrente. Isso é legal, é assim que está estabelecido. Em Brasília, fica a saber que nós, inicialmente, o processo começou dessa forma. Nós ganhámos a PMI, estávamos a contribuir para fazer o edital, só que a mesa, ou seja, a Câmara Legislativa, decidiu de outra forma, que foi, entendeu que deveria dar um passo atrás, e em vez de fazer uma concessão a um privado, entendeu que o devia atribuir na senda que o Governo Federal fez para a Caixa Económica Federal ao Banco do Estado de Brasília e, portanto, atribuiu diretamente essa competência de exploração de jogo exclusivamente ao BRB. E esse banco, o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que é do Estado de Brasília, o que é que fez? Fez uma situação que foi procurar um parceiro tecnológico que o pudesse ajudar a contribuir e para lançar essa lotaria que abrangia todas as modalidades, no nível online e offline, e já agora é importante percebermos, estamos a falar para uma concessão por um período de 20 anos. Acho que é importante percebermos isto. Aliás, eu não sei se fiz a distribuição também da apresentação da... Tenho aqui uma apresentação feita pelo próprio Banco de Brasília, onde esclarece qual é que é o modelo. Esta apresentação foi feita à Santa Casa, eu não sei se fez parte dos documentos que lhes foram distribuídos, mas se não, eu distribuirei, está bem? Eu distribuirei. Onde explica exatamente o mercado de Brasília, explica o modelo que foi feito, qual era o papel da Santa Casa, que era o parceiro, explica inclusivamente que contatou várias entidades internacionais, se não me engano 11 ou 14 entidades internacionais, para participarem neste BID, e que a Santa Casa saiu vencedora deste processo com as seguintes características, que era a Santa Casa iria pagaria o valor, que foi o valor que foi identificado, que é os tais 14 milhões que foram publicitados, sendo que esses 14 milhões correspondiam a 49,9% da empresa pública que ia ser constituída com o BRB para a Brasília, para ir para a exploração de Brasília, e que a empresa essa que iria explorar os jogos sociais e os jogos, todos os jogos, né, sociais, online também, pelo período de 20 anos. E esse pagamento era para ser feito em 7 anos, oferecendo-se o Banco de Brasília para fazer o financiamento desses próprios pagamentos à Santa Casa. Fala, uma das coisas que vem na auditoria é que há uma carta de conforto que foi assinada pela Santa Casa, que foi assinada, não há evidências da carta ter sido assinada. Pois não, ela nunca foi assinada, ela foi aprovada pela mesa anterior, mas a mesa que veio depois não assinou a carta de conforto. E, portanto, não houve a emissão da carta de conforto para a Santa Casa do Carlos de Lisboa. Bem, acho que isto é importante, e é importante ver depois também aqui este processo, porque este processo também fala uma coisa que para mim é muito importante e é importante as pessoas perceberem. O Banco de Brasília, para além de ser mais otimista do que nós, mas fala numa coisa de vantagens para a Santa Casa que acho que é importante perceber, que é um parceiro, a credibilidade do BRB, como é óbvio, do banco, ser a primeira lotaria que ia ser atribuída de forma regulamentada, e mais, direitos de exclusividade para explorar no Estado mais rico do Brasil, apesar de ter apenas 3 milhões, é o Estado mais rico do Brasil, e com potencial, isto é que é importante perceber, com potencial ancorado na expansão para mais 15 Estados, que é onde está o BRB. Ou seja, na sequência disso, já agora para perceber, houve uma reunião cá em Portugal, a pedido do Sr. Governador de São Paulo, que nos pediu para perceber, para conhecer a Santa Casa e perceber também como é que era o modelo que foi apresentado e que foi encontrado. O presidente do banco também esteve presente, que gostou muito do modelo e ficou inclinado e disse claramente que era um modelo que interessava a São Paulo, o modelo que foi encontrado para Brasília. Acho que é importante perceber, porque quando falam que se poupou 14 milhões à Santa Casa, o modelo que está e os estudos que foram feitos pelo Banco Pactual e pelas as empresas que assessoraram o banco apontam para que ao fim de 5 anos o retorno de investimento, ou seja, os dividendos a distribuir com os acionistas andam na ordem dos 100 milhões de euros. Pronto. Estamos a falar que a Santa Casa receberia sensivelmente 49,9% disso. Ao fim de 5 anos. Estamos a falar isso e portanto, quando nós falamos que se nós fizemos uma análise de risco de negócios, de facto o fizemos, já irei lá, mas eu acho que não se fez foi o inverso. Foi uma análise de risco para nós sairmos do Brasil. Ou seja, porque é que não, que eu fiz várias referências ou então administrador ou presidente do Conselho de Gerência, o Dr. Nuno Alves, de que pelo menos, por favor, digam-nos e deem-nos instruções, porque nós ficámos em gestão limitada e corrente desde maio, sem poder fazer nada. pelo menos dê-nos a instrução de iniciar o processo para encerrar, se não querem ficar, pelo menos encerrar de forma controlada para mitigar o mais possível os danos para a Santa Casa e defender os interesses da Santa Casa. Está bem? Mas pronto, acho que não foi feito, foi pura e simplesmente abandonado. Os próprios advogados disseram, e numa reunião, que nós devíamos ter atenção a isso, que uma coisa é nós desistirmos das operações, outra coisa é abandonar as operações. Pronto. Vou tentar então fazer aqui, seguir o que está aqui e tentar resolver ou responder a quase que as questões. Bem, em relação à demissão que foi alvo, de facto fui alvo de uma demissão, eu acho que completamente incompreensível. Aliás, acho que, pelo aquilo que a doutora Ana Vitória Azevedo disse sobre aquilo que foi feito, acho que a ponderação para essa demissão fica muito clara e exposta com a posição que ela apresentou. E acho que me vou escusar de falar sobre isso, até porque é uma questão de ler o meu documento, e tem tudo lá, e tem todos os documentos, e já agora, se houver algum documento que acham que não é esclarecedor e necessitam mais esclarecimentos, com certeza toda a disponibilidade para os fornecer, está bem? Ah, e como é óbvio, e completamente sem contraditório, isto é uma coisa irreal, que é, por exemplo, ser, eu estava de baixa, entretanto, tive um período de baixa, mas nós recebemos uma convocatória, fomos convidados pela BDO para falar, uma coisa que eu nunca tinha visto, que é para falar, para esclarecimentos, portanto nem sequer era contraditório, porque se fosse para esclarecimentos, o que fazia sentido era haver um mínimo, um e-mail, uma ata de declarações que se está a tomar, até para ver o que é tomado em consideração ou não, nada disso foi feito. No meu caso, eu não pude ir. Entretanto, isto foi para dia 24, sendo que a deliberação do mês é de dia 20, onde já tinham tomado a decisão de destituir. Ou seja, dia 20 já tinham tomado a decisão de destituir e a BDO quer nos ouvir no dia 23 e 24. Desculpa, mas isto não... Quer dizer, e ainda tem, peço desculpa, a desfaçatez, ou se calhar a coragem, de me enviar novamente a perguntar se eu quero responder. Estamos a falar do dia 13 de dezembro. Só queria responder algumas questões quando já tinha sido destituído naquele processo completamente... nem sei como é que foi falar, mas pronto. Em relação à documentação, eu quero dizer que a documentação toda existe. Existe, e volto a referir, a documentação foi enviada, pelo menos ao doutor Edmundo e ao doutor, e ao senhor provedor e ao senhor vice-provedor sobre o resultado da due diligence, mas foram depois aprovadas os termos de compra, de aquisição, do contrato de aquisição da MCE, sendo que na sequência dessas tais notícias que saíram, foram pedidos efetivamente um reforço da due diligence, porque foram duas empresas que fizeram, uma foi a Deloitte, Brasil, parte contábil, como eles chamam, mas não podem fazer legal, e portanto foi contratado um escritório de advogados para fazer essa, que é advogado qualquer coisa forte e que são as pessoas, mas eu envio tudo, está bem? Eu envio a documentação. E foi pedido expressamente para fazerem a análise também àquilo que vinha nas notícias, nomeadamente para investigar em base de dados se havia processos, junto do Ministério Público, junto da Lotes, existe certidões do Ministério Público a dizer que não existe nada, existe certidões da Lotes, que a Lotes é a Lotaria do Estado do Rio de Janeiro, a dizer que a situação está regular e sempre teve regular, e temos essas evidências dessas documentações todas. Tudo. Quando dizem que não houve documentos e parece que fomos que nem uns loucos lançados para isso, quer dizer, é um bocadinho insultuoso até para as pessoas e para o profissionalismo das pessoas. Agora, é verdade que houve, e nós tivemos uma grande, sempre um grande sentido da parte da mesa, quando fala se a tutela sabe ou não sabe, a única coisa que eu sei é que houve contactos claros. Peço desculpa, eu nunca contatei com o Dr. Eurico Brilhante Dias, não fui eu que contatei com ele, sei que enviaram, foi-nos dado conta que teriam sido enviado um documento para ele para tentar colocar na agenda também de uma visita de Estado. Esse assunto, do Secretário de Estado, peço desculpa, esse assunto em cima da mesa, da intenção da Santa Casa. Sei que também foi informado e fomos recebido várias vezes, três vezes, se não me engano, pelo embaixador de Portugal em Brasília. Aproveito também para responder sobre a questão do consulado de Portugal no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro e foi impedido para eu me dirigir ao consulado do Rio de Janeiro, que no dia seguinte iria estar uma comitiva onde estaria a senhora secretária de Estado das Comunidades e o senhor secretário de Estado da Saúde, e pediram para me dirigir para poder explicar o que é que a Santa Casa estava a fazer e qual era o papel, quer no Rio de Janeiro, quer no Brasil, e foi isso que eu fiz e que me reuni individualmente com cada um deles e tive a oportunidade de fazer uma apresentação breve e sumária sobre aquilo exatamente que a Santa Casa estava a fazer sobre essa matéria. Está bem? Agora, se me pergunta se isso é ter um conhecimento aprofundado, não é, quer dizer, estamos a falar, mas não houve nunca da parte da Santa Casa uma tentativa, da Santa Casa Global, uma tentativa de esconder aquilo que estão a fazer. Antes, pelo contrário, tivemos reunião com a ICEP no consulado em São Paulo, com o cônsul também de São Paulo, ou seja, nós tivemos a preocupação, quando enviámos, antes de fazer a aquisição, enviámos também, por exemplo, ao embaixador, e nunca houve de nenhum dos termos da própria tutela, que também recebeu os dados, se achava que era tão, tão importante. Eu não sei, eu nunca enviei nenhuma due diligence para a tutela. Não era essa a função da Santa Casa Global, nem a Santa Casa Global foi interpelada nunca pelo Sr. Ministro. Porque nós respondíamos diretamente à mesa e a mesa relacionava-se com a tutela. Agora, mas sempre houve uma necessidade grande da nossa parte, até porque vocês têm que perceber, no nosso lado, nós temos que ter também do nosso lado o conforto de que a mesa e quem está a decidir também tem, também tem esse conhecimento, até para poder concordar ou não com as decisões. Em relação a uma coisa que é importante, e essas decisões, nomeadamente a aquisição, independentemente de como é que foram distribuídas internamente as due diligence, os documentos foram levados a conhecimento à mesa, a mesa foi aprovada e mais. Os órgãos da mesa, e pelo que me pude perceber das atas, até que estão também na auditoria referentes, e do conhecimento que eu tenho, durante o mandato do Dr. Edmundo Martinho, eu acho que houve para aí duas declarações de voto, uma do Dr. Sérgio Sintra e outra sobre uma questão da ação social e outra sobre outra matéria. Ou seja, nunca houve nenhuma declaração de voto sobre a matéria de internacionalização e sobre isto. Ou seja, podia haver questões, o que é normal colocarem as questões, mas pelo visto nunca sentiram que eram suficientemente fortes para emitirem declarações de voto. Ou seja, todas as decisões foram aprovadas por unanimidade. Isso fica claro. Está bem? Espera aí, 20 minutos, peço desculpa. em relação aos negócios em que eu estive, intervenção, eu, enquanto funcionário da Santa Casa, muito antes da criação da Santa Casa Global, foi criado um grupo de trabalho, que foi o grupo de trabalho da internacionalização, onde foi feita uma análise clara com o benchmarking, e eu gostava também, era um dos documentos que pelos vistos tem falta, mas que farei chegar com certeza o estudo, que foi o relatório que saiu desse grupo de trabalho, onde identificaram quatro clusters: Europa 1, Europa 2, América, África e América do Sul. E daí aquela situação, o Dr. Edmundo está a dizer que nós tentámos a Française des Jeux, porque isso tudo foi identificado nesse grupo de trabalho como potenciais, onde é que havia abertura para podermos investir da parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Houve, mas sempre da nossa parte, o que eu gostava, peço desculpa, voltando atrás, quais foram os mercados, quais foram os negócios em que eu estive envolvido. Eu estive, de facto, juntamente dentro do grupo de trabalho, por exemplo, da due diligence que se fez à Enigma Holdings, pois a Enigma Holdings é que tem a Holding Services e tem a Nextlot, e também a MCE, que também começou antes, e estive envolvido também na questão da Lotex, portanto, acompanhei essas decisões, até porque eu no Departamento de Jogos, já agora, uma das minhas funções era a gestão de parcerias internacionais. Portanto, e daí o conhecimento também, de a maior facilidade de ter esse contacto internacional E quando a Santa Casa manifestou essa disponibilidade para fazer um movimento de internacionalização, houve naturalmente novos contactos e alguns contactos sobre essa matéria também, e que foi importante, que originou estes negócios. Eu quero voltar, peço desculpa, há duas coisas que para mim é importante também ver, que é a falha, mas peço desculpa, Sr. Ministro. Em relação e que já lá vou sobre a questão do manual e sobre a questão do Departamento de Jogos, em relação, eu gostava também que ficasse claro aqui, que acho que é muito importante este ponto. No meio destes processos todos e desta, eu peço desculpa esta expressão, desta loucura da confusão do processo de internacionalização, demitem administradores, não demitem, estão à procura de um advogado que depois tomam conhecimento que foi demitido, mas depois o senhor foi nomeado com efeitos retroativos onde eu ainda estava em funções. Portanto, são coisas completamente doidas. E que está em funções ainda, o Dr. João Vassi, que eu não conheço, portanto não posso avaliar sobre o senhor, mas fez, durante esse processo, foram havendo que a Santa Casa, que estava tudo a cair, veio a Comissão Executiva da MCE a Portugal a bater à porta da Santa Casa desesperada, já não acreditavam em nós, em mim e o Francisco, porque me diz, vocês não nos estão a dar as respostas, reuniram, apresentaram a situação dramática, a mesa não nos disse que o Cruz iria receber, não é? Mas depois conseguiu fazer uma coisa, que é receber o documento deles e pediu para nós comentarmos, portanto, é agradável e simpático da parte deles, mas o modus operandi, de facto, foi esse. E no meio desse processo foram havendo situações onde houveram propostas para a resolução dos problemas da Santa Casa no Brasil, quer de aquisição, quer de solução de alguns processos que foram pura e simplesmente ignorados. Essas propostas existem, estão documentadas, estão nos e-mails e foram ignoradas e não respondidas. Pronto, é importante também perceber isso, que a Santa Casa, no meio desse processo, também foi deparada com algumas soluções que podia ter atendido e não atendeu. Em relação à questão, peço desculpa, fazia sentido, se fazia ou não sentido a Santa Casa fazer este movimento. Eu acho que fazia sim. Eu acho que a Santa Casa tem técnicos muito bons, com muitos conhecimentos sobre o Departamento de Jogos, sobre os jogos e sobre a exploração de jogos. Aliás, uma das coisas primeiras que recebemos quando o Dr. Fontão de Carvalho reuniu connosco a segunda vez em agosto, nos disse que, de facto, a impressão dele era que a Santa Casa tinha uma boa imagem no Brasil, por duas ordens de razão, pela Santa Casa em si e pelo aquilo que representa, e pelo excelente trabalho de profissionalismo que os membros da Santa Casa Global tiveram no Brasil, nomeadamente a trabalhar nas PMIs, na elaboração de estudos, nas propostas, e, de facto, as pessoas, a credibilidade e o know-how que isso trouxe para o Brasil. Aliás, eu acho que é importante perceber que este trabalho todo que fizemos foi também, está na carta que o Presidente do Banco do BRB respondeu ao Tribunal de Contas, onde refere que uma das razões por que escolheu a Santa Casa foi exatamente por estar implementada, pela qualidade de trabalho que lá fizeram e pela Santa Casa, naquele momento, já ser responsável, direto e indiretamente, por 15 mil postos de trabalho. É importante isto perceber. Quer dizer, o dinheiro não foi deitado fora, o dinheiro está lá, estava na rede. Também. Mais. O futuro da Santa Casa. Eu vou lhe dizer que, em relação ao futuro da Santa Casa, a Santa Casa, e também aproveitando, respondendo ali ao Sr. Deputado, há uns que dizem que foi da pandemia, outros que é por causa do online, mas eu atrevo-me a dizer que foram os dois. Eu vou explicar porquê. Porque com a pandemia houve um movimento claro, então no que toca às apostas desportivas, um movimento claro das pessoas da rede física para o online. Isso foi claro. Aliás, houve um desacelerar, claro. Mas isto não é uma fatalidade, o que é que eu quero dizer com isto? Também não podemos fazer, como foi dito aqui de manhã, fazer algum movimento para online. Porque a Santa Casa, como sabem, tem um exclusivo e um monopólio para todo o território nacional, mas em rede física, por exemplo, de apostas esportivas. Onde tem o online, é os Euromilhões, as raspadinhas, as lotarias e esse tipo de jogos. E esse, ou seja, não é uma fatalidade, mas estavam previstos, não sei como é que está agora as coisas, mas quando eu estava e estava responsável pelos jogos, foi elaborado um plano de investimentos enorme de revolução tecnológica do Departamento de Jogos para, como é que se pode dizer, para aumentar a experiência digital nos pontos de venda, para atrair novos públicos, para que, de facto, houvesse essa modernidade e essa sensação de modernidade. Tem que arranjar novos produtos, outras formas de relacionar com os apostadores. Não é uma fatalidade. Quer dizer, dizer que o que a Santa Casa tem... Eu até me sinto doente quando alguém diz... É verdade que baixou, mas dizer que é uma fatalidade, quer dizer, a Santa Casa ter um monopólio do jogo. Tem que saber dar conta disto. Mais do que qualquer privado. Até porque a Santa Casa da Misericórdia tem anos de experiência, tem bons técnicos, tem aconselhamento, tem conhecimento dos outros mercados e, portanto, não tem como não conseguir dar volta a isto. Assim haja essa vontade. Não é? Peço desculpa. Mais uma questão. Em relação aos due diligence, vou fazer chegar, como é óbvio. Em relação ao investimento... O investimento do Brasil, o risco elevado, volto a dizer que o risco foi feito, os investimentos foram feitos depois de fazer as análises de risco, fazer estudos de mercado, também se pode participar e se pode partilhar. Há vários estudos de mercado feitos, quer especificamente para cada um dos Estados, como para todos os Estados do Brasil, para nós analisarmos exclusivamente quais eram os Estados que seriam mais apetíveis. E pode-se fazer chegar também esse estudo, que acho que é importante para perceberem. Não foi feito no ar. Há tanta documentação que me espanta como é que dizem que não conseguem ter a documentação. É muita. Eu vou-lhe dizer uma coisa. É muita para não saberem dela. Muita mesmo. Mas eu faço chegar. Está bem? Peço desculpa. Então vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Qual é que era a pergunta do PSC? Vamos lá. Sobre a menção de investimento, não.
Sr. Deputado, sem diálogo, por favor.
A continuação ou não da operação. Eu vou-lhe dizer que a Santa Casa, apesar de estar, e obrigado também por essa, por relembrar, apesar de haver, de facto, situações deficitárias e de facto, com algumas dificuldades nas operações, a operação com o BRB, efetivamente, tinha todo o potencial para avançar. Vou-lhe dizer que o BRB respondeu ao Tribunal de Contas a que ele tinha que responder. A Santa Casa foi convidada a pronunciar-se e pura e simplesmente ignorou. Mandou a carta a dizer que já não estava interessada mais. E nós tivemos a manifestação também de interesse de várias empresas que queriam ficar até com participações da Santa Casa no próprio da solução do BRB. Portanto, havia, de facto, uma grande apetência para esse negócio. Eu acho que a Santa Casa devia ter continuado, até porque lhe permitiria sair, se fosse essa a intenção, ou aproveitar, se quiséssemos ir, se o BRB, porque essa é essa a intenção também do BRB, ir conjuntamente para licenças federais, e, portanto, aproveitar a rede que nós tínhamos, quer em São Paulo, quer no Rio de Janeiro, mitigar esses investimentos que fizemos e recuperá-los através dessas operações com o BRB. Eu não tenho dúvida nenhuma. Pergunta-me assim, se eu tivesse dinheiro, eu investiria. Se é esse que me está a perguntar. Neste processo. Porque, efetivamente, não tenho dúvida nenhuma que vai ser lançado. Não foi com a Santa Casa. Há de ser com outros parceiros, seguramente. Mas não tenho dúvida do sucesso. O Banco BRB é um banco muito dinâmico. Para perceber, a equipa que está no Banco BRB é uma equipa que vem da Caixa Económica Federal do Brasil, onde, por exemplo, o Presidente era responsável pelo retalho. Portanto, conhecedor profundo sobre o jogo no Brasil e sobre as realidades e as vicissitudes. Portanto, não estamos a falar de pessoas curiosas, quer deste lado, quer do lado lá. Acho que respondi. Outra coisa, de participar nas reuniões, está, acho que... A senhora Ministra pediu mais vantajosos, continuar, mas acho que já respondi a estas matérias, soltei, online, já respondi, ensaio. Da minha parte? Sim. Bom. Em relação, mas acho que vou aqui... também às questões de... Acho que há uma pergunta importante que é se eu recebia ou não recebia no Brasil, acho que é importante também, e eu estava com o estatuto de residente e, portanto, recebia salário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa enquanto diretor do Departamento de Jogos. Da Santa Casa Global não recebia salário, Portugal não recebia salário, recebia salários de presença que depois, entretanto, cessaram também das reuniões do Conselho de Administração, e recebia um salário de 3 mil e poucos reais no Brasil e as correspondentes ajudas de custo, que são de acordo com as regras que estavam estipuladas também na Santa Casa e que são utilizadas para a Santa Casa e que foram definidas no âmbito da Santa Casa. Não é? Agora, peço desculpa que isto é... Qual é a ligação? Pergunta-me qual é a ligação da doutora Teresa Passa, Teresa do Passo com a internacionalização. A ligação é natural, como toda a mesa. Tomaram as decisões, envolveram-se nas tomadas de decisões. Agora, eu não posso precisar que eu não estava nas reuniões de mesa para tentar saber quem é que disse o quê, qual é que foi a intervenção. Sei que foi feita a auditoria. A auditoria foi... Ela tem ainda o pluro financeiro, mas desconheço qual é que foi a tomada de decisão que ela tomou, ou o nível de envolvimento que teve cada um dos membros da mesa. Agora, as decisões eram por unanimidade, exatamente. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer, não sei, para contribuir para a discussão, não sei, as decisões foram todas por unanimidade, como é óbvio.
Acho que o departamento... vamos entrar em diálogo, por favor.
Está bem.
Eu agradeço, Sr. Doutor, que pudesse ir abreviando.
Vou tentar abreviar tudo. Pronto,
tem só aqui uma pequena tolerância, naturalmente.
Só dizer que nem se percebe, efetivamente, como é que dois membros da mesa anterior, também participarem em todas as decisões por unanimidade, decidem exatamente o inverso e desconfiam de si próprios das decisões que tomaram. Perceber que se passou entre a tutela e o ex-promotor, pronto, eu peço desculpa, mas isso eu não lhe consigo responder. Pronto, sei daquilo que foi publicitado, consigo ter acesso à documentação que foi enviada, mas não consigo perceber o porquê deste relacionamento e deste aparente mal-estar da parte da tutela para com o senhor promotor. Não percebo, ex-promotor, não percebo. Porque optou por... As empresas já foram identificadas, mas eu vou enviar, quando receberem os documentos vão ver quem foram as empresas que fizeram as auditorias. Os estudos, também vou acrescentar também a empresa, os estudos que foram feitos. Em relação agora a todas as questões sobre as prestações suplementares, as cartas de conforto, eu não sei, ou seja, sobre as prestações suplementares, isto estava tudo previsto nos planos de atividades e orçamentos, quer da Santa Casa Global, quer da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e, portanto, tudo isto foi previsto e não saiu desse âmbito. Agora, se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi à tutela pedir autorização para as cartas de conforto, essa parte, eu me incompetia-me a Santa Casa Global, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa compete à mesa, não sei se o foram fazer, até porque não é caso único, até porque parece-me que também fizeram cartas e passaram cartas de conforto em relação ao Hospital da Cruz Vermelha e esse assunto também sobre essa matéria. Mas também lhe volto a dizer, ou seja, é natural que esta parte de investimento esteve sempre visto, por exemplo, investimentos não só para a Santa Casa Global como para a SAS. Só muito recentemente é que a SAS começou a dar lucro. Portanto, é a tal empresa de sociedades de apostas sociais que explora o placar.pt. E, portanto, esses investimentos não eram novos sobre questões de investimentos noutras áreas aqui por parte da Santa Casa. Mas a única coisa que há convicção, aliás, como podem ver aí, é que o projeto que foi apresentado de internacionalização foi apresentado como um único, com exceção daquele estudo que foi feito para a Holanda, para os Países Baixos, e sim, saía completamente fora do âmbito do que foi inicialmente estudado e apresentado à tutela, e, portanto, aí parece-me claramente que careceria de autorização. Porque a MCE foi explicado, nós tomamos esse conhecimento no âmbito do processo da Lotex, tinha acabado de ganhar a licitação para a distribuição do jogo da lotaria por 5 anos e, portanto, pareceu-me claramente a oportunidade para poder ir e não podíamos criar, nós criamos a Santa Casa Global Brasil e nós não poderíamos, por isso, simplesmente fazer concorrência à lotaria, não é? Ou seja, o que nós fizemos foi comprar uma participação numa sociedade que já tinha ganho uma licitação. E foi isso que chegou e foi isso que motivou esse início de conversa e esse interesse. Está bem? Numa lotaria regular e já uma das mais antigas do Brasil. Está bem? Em relação ao despacho, se foram feitos alguns passos adicionais em relação àquilo que foi autorizado pelo despacho, eu já acabei aqui de explicar que foram, o conhecimento que eu tenho é da correspondência que foram dada, que foi dada e que foi transmitida, os esclarecimentos adicionais por parte do Sr. Provedor à tutela. Não parece que tenha havido nunca questões sobre essa matéria. Nós, Santa Casa Global, tínhamos a preocupação de reunir constantemente com a mesa, até que ficou definido constantemente com o Sr. Provedor, com o Vice-Provedor na altura, com também a doutora Ana Vitória Azevedo, que ali ia chamando em função também dos assuntos, até que foi decidido, e bem, que a partir de uma determinada altura, e está numa das atas, os gerentes da Santa Casa Global passaram a ter que ir à mesa, uma vez por mês, a apresentar o ponto de situação. E foi isso que passou a ser feito e passou a ser instituído com modos que acho que é boa prática e de transparência para todos, e isso passou a ser feito. Portanto,
muito obrigado, se pudesse.
Só um bocadinho.
Muito bem.
Ah, e outra questão tem a ver que, efetivamente, eu acho que quando pediu o meu currículo, entre aspas, ou seja, o meu percurso na Santa Casa, eu acho que é importante perceber que sempre, em todas as funções onde eu tive, sempre tive uma preocupação, que foi a preocupação de defender o melhor que soube e podia os interesses da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e não qualquer outros que estivessem em cima. E acho que isso é inquestionável sobre essa matéria. Em relação à privatização, peço desculpa, a única coisa que eu sei foi aquilo que foi nos jornais, é que foi efetivamente pedido uma reunião à Francesa de Jean para apresentarem um modelo que existia atualmente, ou seja, da privatização, onde o Presidente é indicado pelo Governo francês, ainda que tenha que ser aceito pelos restantes acionistas, e qual é que foi o mercado, ou seja, o caminho para lá chegar. Mas é a única coisa que posso pronunciar, porque agora sobre essa questão de se vão, quais são os privados que aí vêm, peço desculpa, mas não sei, desconheço.
Muito obrigado, agradeço.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu gostaria de... Houve aqui algumas, pelo menos duas perguntas que não sei se foi esquecimento, mas não incluiu na sua explicação. Eu gostaria de... Era só se confirmava ou desmentia os 20 processos judiciais e as indenizações superiores a 25 milhões de euros por causa do não envio do dinheiro para a Santa Casa Brasil.
Vamos
eu peço desculpa, mas também não me respondeu à questão. E do NFT?
Perguntas também,
a questão dos NFT.
E não pode haver aqui um tratamento, enfim, o tempo é o que é. Mas, eu creio que. Mas o PS posterior...
também interpelou, e por isso achei pertinente.
Interpelou um pouco à margem dos regulamentos, mas pronto.
Eu também.
Eu creio que o Sr. Ricardo Gonçalves já apresentou um conjunto de documentos, pronto, ficou-se a apresentar outros e provavelmente se detectar que há perguntas que não foram respondidas e que têm interesse em responder, poderá também fazê-lo por escrito e nós faremos, obviamente, distribuir por todos os grupos parlamentares. Quero agradecer a presença do Dr. Ricardo Gonçalves, também do Sr. António Garcia Pereira. E peço aos senhoras e senhores deputados que fazemos aqui uma pequena pausa de 2-3 minutos no máximo, porque eu sei que o próximo auditado já está nas instalações da Assembleia da República, não vamos fazê-lo esperar. Muito obrigado.